Bem-vindos ao podcast da FUNAG. Neste episódio da série sobre os 70 anos das Convenções de Genebra, vamos ouvir a participação da senhora Sylvie Steiner, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, no painel que abordou o tema dos desafios contemporâneos ao direito internacional humanitário e à implementação das Convenções de Genebra.
Muito obrigada, meu querido amigo Geraldo, amigo de tantas décadas, se posso dizer assim. Uma boa tarde a todos e todas que aqui comparecem. E me confessei logo ao final da sessão da manhã que me via numa situação bastante difícil na medida em que a contribuição que eu imaginava ter para as discussões desse seminário já havia dado no período da manhã. E que não, vamos dizer, não me parecia que chegar agora à tarde e repetir tudo o que eu já havia falado seria adequado. Então, o que eu vou tentar fazer como uma forma de prosseguir nesta contribuição que eu possa dar, e cumprimentando Ezequiel pela exposição de aspectos que, vejam só, eu não conhecia da atividade de Geneva Call. Portanto, também estou aqui com todos vocês aprendendo. Fazer um pouco o papel de debatedora, ao invés de fazer uma exposição, e sim comentar alguns dos pontos que foram mencionados pelo professor Ezequiel e, quem sabe, com isso, fomentar posteriormente um aprofundamento do debate. Um aspecto que eu gostaria de voltar um pouco da minha exposição da manhã é quando me referi com uma certa ênfase no fato de que nosso país não tem esta tradição, digamos assim, de trabalhar ou de aplicar diretamente as normas de tratados internacionais, inclusive as normas de tratados internacionais de direito humanitário, e os problemas causados, em consequência disso, os problemas causados pela ausência das normas de implementação, não só do direito humanitário em geral, das convenções de Genebra, dos protocolos adicionais, mas, mais recentemente, do próprio Estatuto de Roma, que, de certa forma, condensa, não, evidentemente, todo o direito humanitário, mas apenas aquilo que a comunidade internacional considera como as graves violações às normas de direito humanitário, aquelas condutas que já vêm sendo consagradas pelo direito internacional geral desde o final da Primeira Guerra Mundial e mais expressivamente, depois da Segunda Guerra Mundial, pelo número de tratados que eu mencionei, que foram firmados, tratados de direito humanitário, no período posterior à edição das Convenções de Genebra de 1949. Portanto, talvez fazendo o caminho inverso e talvez por dizer respeito a uma área de interesse pessoal mais específico, eu começaria por enfatizar a necessidade da implementação, o quanto antes possível, do Estatuto de Roma na legislação interna dos Estados para que, pelo menos, as graves violações de direito humanitário consistentes nas figuras típicas dos inúmeros crimes de guerra nela previstos, já viessem devidamente regulados e autorizando, portanto, não só que o país exerça sua jurisdição primária e, portanto, não tenha que se submeter ao regime complementar do Tribunal Penal Internacional, no caso de crimes praticados por nacionais ou em território nacional, mas também para que o país pudesse exercer a sua obrigação decorrente do princípio aut dedere, aut judicare, previsto nas quatro convenções de Genebra e em diversas outras convenções. Ainda antes da entrada em vigor do Estatuto de Roma, foi criado pelo Ministério da Justiça, na época, um grupo de trabalho encarregado de preparar uma primeira minuta de um anteprojeto de lei de implementação do Estatuto de Roma e que previa não só a tipificação dos crimes previstos no Estatuto de Roma, entre eles as condutas referentes aos crimes de guerra, as graves violações das convenções de Genebra e dos usos e costumes de guerra, mas prevendo também algumas pequenas modificações no sistema processual e também, como eu mencionei na parte da manhã, a criação de um sistema normativo de efetiva cooperação do nosso país com o Tribunal Penal Internacional, sempre que fosse necessário. Mencionei também que o Brasil já foi chamado a cooperar com o Tribunal Penal Internacional em pelo menos uma ocasião, que foi em relação à expedição de dois mandados de prisão contra Omar al-Hassan al-Bashir, então presidente em exercício no Sudão. Pedido este de cooperação que, uma vez remetido ao Supremo Tribunal Federal, por lá descansou durante um grande período de tempo, recebeu finalmente um despacho bastante elaborado do ministro Celso de Mello, mas em que, no próprio despacho, se discutia determinados aspectos, inclusive relativos à ratificação do Estatuto de Roma, o que, com a devida vênia e todo o respeito que devoto ao ministro Celso de Mello, me pareceram extremamente inoportunos, porque, na verdade, não só o pedido de cooperação para prisão e entrega não, em nada se assemelha a um pedido de prisão para extradição, mas também dentro do regime do próprio Estatuto de Roma, que o país ratificou e ao qual, portanto, se obrigou a cooperar, não haveria espaço para discussão sobre possível inconstitucionalidade desta ou daquela regra do Estatuto de Roma, uma vez que então já em vigor, inclusive, a Emenda 45, que elevava caráter de norma constitucional a submissão do país ao Estatuto de Roma na forma em que havia sido ratificado por nosso país. Bom, o primeiro projeto foi encaminhado pelo Executivo ao Congresso, foi devolvido e sofreu algumas alterações, principalmente referentes à questão de determinação da competência da Justiça Militar para processo e julgamento de determinados crimes. E, finalmente, através da mensagem número 700, de 20 de novembro de 2007, o presidente da República remete novamente ao Congresso Nacional com o projeto, já como projeto de lei do Executivo, já com alterações introduzidas não só em relação à competência, mas também recebendo a valiosa contribuição do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em especial em relação ao artigo 39, parágrafo único do artigo 58, e foi submetido o projeto de lei, recebeu o número 4038, e foi submetido às diversas comissões da Câmara dos Deputados. Na Comissão de Constituição e Justiça, recebeu algumas poucas emendas, e inclusive que emendas estas que aperfeiçoaram o âmbito de abrangência do projeto de lei. Foi concedido o regime de urgência, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara, a este projeto de lei, submetido a plenário, finalmente, em 23 de setembro de 2008, e, a partir de então, não se tem mais notícias. Então, realmente, não sabemos qual foi submetido a plenário, em 16 de fevereiro de 2016. E, desde então, não se tem mais notícias do andamento do projeto de lei. Portanto, só, vamos dizer, em complementação à exposição que eu havia feito de manhã, eu continuo a entender que a importância, a necessidade, a urgência da implementação do Estatuto de Roma na legislação nacional, tratando-se de legislação penal, principalmente no que diz respeito à legislação penal, tipificação de delitos e pena, entendo que há necessidade desta implementação a fim de que a previsão dos crimes e das penas seja adequada ao regime de previsão de delitos e penas que nós temos no sistema legislativo nacional. Mas o projeto de lei que também avança, vamos dizer, em outras áreas do direito internacional humanitário, no sentido da definição de conflitos armados de caráter internacional, definição de pessoas protegidas, de pessoas fora de combate, objetivos militares, bens e locais sanitários ou religiosos, bens protegidos, bens especialmente protegidos e além do rol de crimes que nele previsto são mais de 70 condutas já consagradas pelo direito internacional humanitário como violações sérias ao direito humanitário. Para que se tenha uma ideia, o atual Código Penal Militar, nós não temos a descrição de delitos, de crimes de guerra, vamos dizer, de uma forma adequada. O que nós temos é no Código Penal Militar, que é de 1969, a descrição de algumas condutas que são crimes praticados por militares em tempos de guerra. E definindo, inclusive, o decreto de 69, tempo de guerra, como aquele compreendido entre a declaração ou reconhecimento de um estado de guerra ou decreto de mobilização, o que implica, à primeira vista, pelo menos não se contemplarem os conflitos armados de caráter não internacional, onde não existe declaração de estado de guerra, e que define as condutas que são aquelas tradicionalmente consideradas como condutas típicas militares, tais como traição, favor ao inimigo, motim, inobservância de dever, insubordinação, deserção, entre outras. Sobre crimes de guerra, propriamente ditos, resumem-se estes as condutas de homicídio, genocídio, lesões corporais, furto, roubo, saque, rapto e violência carnal. Artigos 401 e 408, portanto, 7 artigos apenas. E, portanto, vê-se facilmente o quanto nós estamos distantes de poder atuar em conformidade com o direito humanitário atual, em face da insuficiência legislativa. E, repito, do conservadorismo da nossa classe jurídica, tímida em aplicar diretamente os tratados, em especial aqueles de direito humanitário, e que na parte da manhã nós tanto insistimos, tanto enfatizamos, tratarem-se de condutas consideradas como crimes de guerra e, portanto, crimes jus cogens. Nós não vamos, eu não vou, pelo menos aqui, entrar numa análise mais pormenorizada do projeto de lei 4038. Nós temos aqui presente o professor Tarcísio Dalmaso Jardim, que participou da elaboração do anteprojeto e, portanto, muito mais gabaritado do que eu para fazer, se for o caso, uma análise das disposições. E o que me parece importante frisar mais uma vez é a urgência da implementação não só do Estatuto de Roma, mas, insisto, poderemos começar pelo Estatuto de Roma, a fim de introduzir na legislação interna nacional, pelo menos, aquelas condutas que são consideradas como as violações mais graves do direito humanitário internacional. Agora, vamos dizer, indo ao meu papel prometido de debatedora, eu gostaria de fazer uma observação a um dos comentários feitos pelo professor Ezequiel, no sentido da aplicação das normas de direitos humanos em situações de conflitos armados, e que me parece uma proposição bastante interessante, na medida em que eu, particularmente, sempre defendi que entre direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos existia em favor do primeiro, portanto, do direito humanitário, a presunção de ser lex specialis, e que, portanto, se aplicaria sempre que houvesse, prevaleceria sobre normas de direitos humanos, sempre que estivéssemos em face de um conflito armado. Levando-se em conta, por exemplo, a questão do direito à vida, o direito de um combatente matar o inimigo, o direito ao julgamento público em face do direito de prisão de um combatente pelo oficial, as restrições a direito de ir e vir versus as restrições impostas em zonas de conflito armado. Então, sempre, mas me dá margem a bastante meditação, esse novo enfoque no sentido de uma aplicação também do direito internacional dos direitos humanos em situações de conflitos armados. Como também sempre coloquei as normas de direito penal internacional como prevalentes sobre as normas de direito internacional dos direitos humanos, sempre que a conduta for considerada crime pelo Estatuto de Roma. Em relação aos 5 pontos que foram comentados pelo professor Ezequiel, me chamaram a atenção o primeiro deles, da aplicação aos conflitos armados de caráter não internacional, do segundo protocolo adicional e do direito consuetudinário. Apenas, vamos dizer, não, aqui não haveria discordância, mas apenas uma menção que, por exemplo, no caso o qual presidi de Jean-Pierre Bemba Gombo, foi exatamente com base na compilação de regras de direito consuetudinário levadas a efeito pelo Comitê da Cruz Vermelha, que se determinou a responsabilidade penal do comandante pelos crimes perpetrados por seus soldados. Está a determinação é constante do artigo 28 do Estatuto de Roma, mas a interpretação foi dada exatamente em razão desta compilação de normas de direito consuetudinário, da forma, até anotei a regra 3.552 dos comentários da Cruz Vermelha ao protocolo adicional, e 3.553, em que dá uma interpretação bastante ampla ao artigo 28 do Estatuto de Roma, na medida em que atribui essa responsabilidade a toda a cadeia de comando. Toda a cadeia de comando e, portanto, não só o autor direto, mas toda a cadeia de comando, até o comando mais superior, não importando o local em que se deem os fatos, ou a distância que esse comandante tenha dos fatos, então reafirmando a sua responsabilidade na forma dos artigos 86 e 87 do protocolo adicional, do primeiro protocolo adicional. Também a questão que foi mencionada pelo professor Ezequiel e que foi uma questão bastante tormentosa nos primeiros casos do Tribunal Penal Internacional é exatamente da definição de grupos armados nos conflitos de caráter não internacional. Na medida em que eles têm diversas características e que não são facilmente detectáveis ou, digamos, estabelecidas. Então, o Tribunal Penal Internacional se valeu realmente da jurisprudência, principalmente do Tribunal da extinta Iugoslávia, e logo no primeiro caso, no caso Lubanga, já mencionado, teve a oportunidade de dar a sua contribuição na construção, vamos dizer, desta interpretação de grupo armado de caráter não internacional, usando dos precedentes do ICTY, mas também usando da interpretação sistemática que é dada pelas convenções de Genebra e pelos protocolos adicionais sobre a questão da responsabilidade desses grupos. E chegando à conclusão naquele caso em que o mínimo que se pode exigir para a configuração, para que se afirme a existência de um grupo armado, seria um nível mínimo de organização e de hierarquia, e também que tivesse um comando, uma hierarquia baixo um comando responsável e tivesse a capacidade, pelo menos em tese, de ocupar partes do território que estivesse em disputa. Esta questão da capacidade de ocupar territórios foi depois afastada pela sala de apelações do próprio tribunal. Então, a questão da organização hierárquica, vamos dizer, também se discutiu a questão se esse grupo tinha que ter um caráter de criminalidade ou não, foi muito extensa a discussão, mas, afinal, a organização hierárquica e a sua capacidade de cometer delitos foram os elementos que foram levados em consideração. Mas uma das características que se notou já à época é também a dificuldade em estabelecer responsabilidades dentro desses grupos armados, na medida em que, na maior parte dos conflitos, eles têm uma mobilidade muito grande. Então, um determinado grupo armado, ele se modifica e ele se alia a outros grupos armados e depois a terceiros grupos armados, que, ao final, é muito difícil de definir de que grupo armado se está falando, pelo menos no sentido de apuração de responsabilidade penal individual. Então, é o grupo, é o UDF, que vira CDB, que vira MRE, que vira... por causa das mudanças internas, com as alianças que se fazem de uns grupos armados com outros. E dentro, vamos dizer, deste quadro fático, principalmente com a experiência que nós tivemos dos grupos com atuação em África, eu gostaria de ver qual seria, ou de saber, ou de ouvir um pouquinho mais, de qual seria, vamos dizer, qual seria a condição que entidades ligadas não só ao sistema oficial da Cruz Vermelha, mas outras, como Geneva Call e outras que atuam nas áreas, de definição da, vamos pôr entre aspas, personalidade jurídica desses grupos armados, na medida em que essas variações de um grupo que se transforma em outro, por vezes, é questão de dias. Essa mudança dos atores também, isto foi mencionado pelo professor Ezequiel, a dificuldade que se tem da aplicação ou de se decidir pela aplicação das normas do direito humanitário aos novos atores dos conflitos armados modernos. Nos conflitos com os quais nós lidamos no Tribunal Penal Internacional, esta dificuldade já era muito grande, na medida em que, pela característica dos conflitos, por vezes não é fácil distinguir combatentes de não combatentes. Então, no próprio caso Bemba, nós tivemos muita dificuldade, na medida em que o grupo armado, chefiado pelo senhor Bemba, combatendo no território da República Centro-Africana, onde, ao mesmo tempo, combatiam tropas do governo da República Centro-Africana, mas outros 3-4 grupos armados internos da República Centro-Africana, e que, por vezes, se aliavam ao grupo armado do senhor Bemba para lutar contra as tropas nacionais e, por vezes, lutavam entre si também. Então, esta característica de você não conseguir, muitas vezes, distinguir, primeiro, identificar qual é o grupo armado, e, segundo, de identificar, distinguir entre combatente e não combatente, tendo em vista que, principalmente nos conflitos que envolvem, não que sejam causados por diferenças étnicas, mas acabam envolvendo questões étnicas, a população civil, em geral, adere aos propósitos do grupo armado criado dentro do seio daquele determinado grupo étnico. E, portanto, diversas formas de do que seria, poderia ser considerado como participação ativa nas hostilidades, que é levada a efeito pela população civil, no sentido da proteção, da alimentação, dar dinheiro, etc., que poderia, em tese, ser considerado também como uma forma de participação ativa. E, dentro deste universo, vamos dizer, da mudança dos atores de um conflito armado de caráter não internacional, nós temos também as velhas barra novas figuras, que são principalmente aquelas relativas aos mercenários e, hoje em dia, mais modernamente, aos grupos de segurança privada. Então, qual seria a possibilidade de aproximação e de obtenção desses compromissos que foram mencionados por você para esses grupos de mercenários ou de agentes privados, principalmente? Falamos, o professor Ezequiel fala da questão, finalmente eu vou parar por aqui nesta minha muito breve participação em forma de provocação, na questão do recrutamento de menores, que, como todos sabem, foi o primeiro caso levado a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional. E já na ocasião, o grande problema que surgiu foi exatamente aquele mencionado por você, da questão, o conflito havia ocorrido em 2003, o caso começa em 2006, portanto, muitos daqueles menores já não eram sequer menores, eram maiores. E, mesmo assim, da dificuldade de se estabelecer a idade dos menores em face de determinadas culturas que não... Vamos dizer, não tem certidão de nascimento, documentos oficiais expedidos. E foi um problema muito sério no caso Lubanga, e que por alguma muito bastante explorado pela defesa, e que na ocasião, ao menos na fase preliminar, a sala preliminar valeu-se deste, que eu já mencionei, esse diálogo entre cortes internacionais, e foi buscar exatamente em julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a que lida, lamentavelmente, com o mesmo tipo de graves violações ao direito à vida e à integridade física das pessoas, mas com precedentes da Corte Interamericana sobre como fazer para identificar vítimas. Que, quando se trata das populações indígenas submetidas à jurisdição da Corte Interamericana, e foi destes julgados que tiramos nós, da sala preliminar, no caso Lubanga, alguns elementos que nos possibilitaram afirmar a menoridade. Sabem vocês o Estatuto de Roma, por alguma razão que a própria razão desconhece, não segue a Convenção sobre Direitos da Criança, nem seu protocolo adicional, e estabelece a idade de 15 anos, ao invés de estabelecer a idade de 18 anos, como de proibição de recrutamento. É uma falha imperdoável do próprio Estatuto de Roma. Mas, então, estabeleceu-se determinados critérios que possibilitavam, até por prova testemunhal, ou pelo chefe da vila, pelo chefe daquela determinada tribo, ou qualquer outra forma, vamos dizer, uma elasticidade bastante grande para que a norma não perdesse a sua razão de ser em razão da impossibilidade de se cumprir com determinados requisitos, que, entre eles, a aferição da idade. E, lembrando ainda, por fim, também nesta questão de envolvimento de menores, esta questão recente em que se viu envolvida o Tribunal Penal Internacional, das crianças soldados que não só participavam ativamente das hostilidades, depois de haverem sido ilicitamente recrutadas, mas, na maior parte das vezes, submetidas a toda uma série de violências sexuais. E, portanto, até que ponto nós poderíamos utilizar os conceitos de grupos protegidos, previstos nas convenções de Genebra e nos protocolos, no direito humanitário em geral, para conferir especial proteção também a estas crianças que, apesar de serem combatentes, portanto, a definição técnica é a de combatentes, mas submetidas pelas suas próprias forças armadas a toda sorte de violências sexuais. E, neste caso, como eu relatei pela manhã, o tribunal concluiu que se deveria levar em conta termos do artigo 31 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, o objetivo e a finalidade da lei. As convenções de Genebra trazem normas de garantia e não seria razoável ter-se uma interpretação literal que levasse à conclusão de que determinada categoria de vítimas de crimes de guerra não fossem contempladas. Matéria bastante discutível. Não, eu acho que foi um avanço do Tribunal Penal Internacional no sentido de dar uma interpretação mais ampla, mas reconheço a dificuldade que essa interpretação extensiva de um dispositivo penal pode trazer. Bom, eu peço ao nosso presidente de mesa, peço desculpas por, vamos dizer, haver escapado um pouco da minha posição de expositora e muito mais para uma posição de comentadora, e evidentemente que me coloco à disposição depois, se houver qualquer questão que eu possa ajudar a esclarecer. Muito obrigada.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/FUNAGBrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.